Eles não têm o que falar desse país. E eles não podem disputar conosco.
A convenção deste domingo deve ser mais protocolar do que festiva, porque o principal ato da campanha está sendo preparado para o dia 16, em São Bernardo do Campo, que é o berço político do presidente Lula. Será ali que o presidente pretende apresentar o programa de governo e também dar largada à campanha nas ruas. São Paulo tem sido tratado como uma prioridade do PT para ampliar o desempenho do partido no estado. A disputa também deve repetir a polarização de 2022, mas desta vez sem Jair, mas sim Flávio. Para Lula, o desafio será transformar essa vantagem, que ainda se mantém nas pesquisas, em uma margem mais confortável até outubro. De Brasília, Pedro Nascimento.
E neste domingo, o PSD vai oficializar o projeto de reeleição do governador Matheus Simões. O evento será na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Simões tomou posse como governador em março, quando Romeu Zema, do Partido Novo, deixou o posto para se concentrar na campanha à presidência da República.
Agora, 7:06. A seguir, reportagem especial mostra como a nova geração tem trocado a estabilidade da CLT para investir no próprio negócio.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel. Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel. Centro de BH. Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Pra ficar de bem com a vida, é paixão do sul ao norte, Jurubeba de verdade,
só tem uma,
é Leão do Norte, a Jurubeba do Brasil, Leão do Norte é especial, pra se apaixonar, é Leão do Norte, pra festejar, é Leão do Norte.
Jurubeba Leão do Norte, vinho tinto seco composto com energia concentrada, aprecie com moderação.
Jurubeba verdadeira, é Leão do Norte.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Reta final do Campeonato Mineiro, módulo 2, e a Itatiaia mostra mais um jogo com imagens do YouTube. Neste domingo, a partir das 13:40 da tarde, Vila Nova e Aimorés, direto de Nova Lima. É jogo com imagens, ao vivo e de graça no YouTube. Oferecimento, Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
7:09. Justiça do Trabalho proíbe o INSS de negar automaticamente benefícios a entregadores do iFood por falta de carteira assinada.
A liminar, que já está em vigor com validade nacional, determina que pedidos de trabalhadores acidentados ou doentes passem a ser analisados individualmente, com base nas provas apresentadas, mesmo em vínculo formal de emprego. A advogada Ana Cecília Bitarães explica o que deve mudar na prática e afirma que o objetivo da juíza é trazer nivelamento da informação.
Essa decisão é uma decisão em tutela provisória de urgência de uma ação civil pública juizada pelo Ministério Público do Trabalho contra a iFood, o INSS e a MetLife. Agora, com essa decisão da tutela de urgência, os trabalhadores vão ter acesso a um canal de atendimento que deve ser fornecido pela iFood, em que eles vão fazer um requerimento com as informações necessárias para elaborar a CAT. E o INSS não pode se recusar a examinar a CAT, né, a Comunicação de Acidente de Trabalho, que é um documento muito importante para conseguir o benefício auxílio-doença acidentado. E o INSS não pode mais negar esse benefício simplesmente por não ter vínculo de emprego ou por não ter a CAT, já que o iFood agora vai ser responsável por emitir as informações necessárias para ter esse documento.
Tem algumas ressalvas também, a juíza deixou muito claro quais eram os outros pontos. Cita pra gente.
A juíza deixou claro que essa decisão não reconhece o vínculo de emprego dos motoristas de aplicativo, como também vai ser necessário passar pela perícia médica do INSS para conseguir o benefício. Então, ele não vai ser um benefício conseguido de forma automática, né?
E além dos entregadores por aplicativo, falando num geral agora, quais outras categorias de trabalhadores sem carteira assinada costumam enfrentar dificuldades para conseguir esses benefícios previdenciários?
Trabalhadores que estão na informalidade, eles têm várias dificuldades de acesso a direitos. O auxílio-doença, ele é concedido para quem é segurado do INSS. Então, a pessoa precisa sim contribuir para o INSS para conseguir, então seja como MEI, como contribuinte individual. Essa decisão, ela se restringe ao iFood, é uma decisão muito recente, de 27 de julho, então precisamos ainda de um tempo para ver de que forma ela vai também abranger outros trabalhadores, mas os limites da decisão é apenas para os trabalhadores da iFood.
O que o trabalhador informal ou autônomo deve fazer para aumentar as chances de ter um pedido de benefício aceito pelo INSS em caso de acidente ou doença? Você citou aqui agora a importância de contribuir. Tem mais algum ponto que pode ser relevante para isso?
É importante que tenha nexo causal com o acidente. Então, um mero acidente que não seja acima de 15 dias não vai ser suficiente para conseguir o benefício. É importante estar em dia com as contribuições do INSS. Deixando claro também que para a emissão da CAT não é necessário ser apenas pelo motorista. Dependentes do motorista podem emitir a CAT, o médico que atendeu esse motorista, autoridades que tenham participado do evento, né? Todas essas pessoas podem emitir a CAT e, de certa forma, auxiliar ali na concessão do benefício.
O iFood pediu a reconsideração da decisão e aguarda os trâmites na justiça. Repórter Laura Gorino.
7:12. Em busca de autonomia, mais de 500 mil de jovens mineiros trocam a carteira assinada pelo próprio negócio. O fenômeno que se espalha pelo Brasil dá origem à geração CNPJ. A seguir, uma reportagem especial da Itatiaia mostra como esses jovens estão redefinindo o mercado de trabalho.
Estudar, se formar e conquistar o primeiro emprego de carteira assinada. Durante muito tempo, esse foi o caminho considerado ideal para milhões de jovens brasileiros. Mas será que essa realidade ainda faz sentido? É justamente esse movimento que tem dado força à chamada geração CNPJ, formada por jovens que estão deixando a CLT para investir no próprio sonho.
Não me vejo fazendo outra coisa na vida, porque eu acredito real que eu nasci muito para fazer isso que eu tô fazendo.
Maria Luísa Alves diz essa frase com tanta convicção que é impossível não acreditar. A proprietária da Cafeteria Afeto, que está localizada na capital mineira, conta que tudo começou em plena pandemia.
Falei assim, vou criar uma empresa agora para vender café da manhã. E eu falei, eu quero que tenha alguma coisa a ver com caixa. E aí nasce Afeto, Caixa Afeto. Porque a gente enviava amor, carinho, cuidado e afeto dentro de uma caixa. E era café da manhã. E aí foi assim, a gente fez acontecer dentro da cozinha do nosso apartamento a Afeto. E aí no decorrer as coisas vão mudando até a gente chegar aqui hoje, 6 anos depois.
Hoje, além das cestas de café da manhã, a Afeto também tem uma cafeteria com ponto físico, 8 funcionários e uma proprietária que tem o dom de empreender herdado de família.
Eu acredito muito que essa veia empreendedora vem da família da minha mãe. A gente é uma família muito trabalhadora, assim, sabe? De ter que fazer pra poder conseguir sobreviver mesmo. Eu comecei a fazer bombom na escola quando eu tinha 13 anos de idade. Fazia bombom, vendia bombom. Como a gente nunca teve dinheiro pra fazer as coisas, pra eu ter as minhas coisinhas, eu tinha que fazer isso. Então, meu primeiro trabalho de carteira assinada foi com a Fundação CDL e que traz também vontade de trabalhar, né?
Vontade de trabalhar. Foi essa frase que chamou a atenção e que levou a nossa reportagem até a instituição responsável por despertar fomentar esse sentimento. A Fundação CDL atua como braço social da Câmara de Dirigentes e Lojistas de Belo Horizonte há 40 anos.
Principal foco nosso em todos os projetos que nós fazemos essa pergunta. Estou ajudando pessoas a transformar vulnerabilidade em protagonismo? Quer dizer, estou entregando uma folha de papel em branco para ela, escrevendo a história dela? Isso é o mais importante na vida das pessoas. Eu não falo só de estar levando o menino para o mercado de trabalho, o adolescente, o jovem, né? E fazendo com que ele tenha oportunidades na vida, mas também instigando ele a ter o seu negócio próprio.
De acordo com a Fundação CDL, o Programa Educação e Trabalho, que é conhecido como PET, já impactou cerca de 27.500 jovens no processo introdutório. Destes, cerca de 17 mil foram para o mercado de trabalho como aprendizes e de um em cada quatro jovens foram efetivados. A Maria Luísa é um dos vários cases de sucesso que teve um empurrãozinho da instituição na trajetória profissional.
A gente vê com brilho nos olhos, né, essa oportunidade que ela pegou, ela criou, mas que ela aprendeu parte disso junto com a Fundação CDL BH. Então nós vamos escrevendo a história.
Por trás de cada cliente atendido, serviço prestado e produto entregue, existem diversos empreendedores brasileiros. Entre eles estão na faixa etária jovem, só em Minas Gerais, 511 mil no primeiro trimestre de 2026, segundo o Data Sebrae, dado nacional.
O que a gente vê desde 2024 é um aumento de jovens empreendendo. Os jovens estão mais conectados, estão com isso, eles têm mais acesso à informação, têm menos barreiras para se empreender, então eles estão entendendo que tem outras possibilidades além da carreira CLT.
O empreendedorismo individual virou uma forma que os trabalhadores brasileiros têm de pressionar o mercado de trabalho formal por uma melhoria das condições de trabalho no setor formal. O lado negativo é que essas pessoas, hoje os jovens são muito mais qualificados, entram no mercado de trabalho com um nível de escolaridade bem mais alto, né? E não encontram posições no mercado de trabalho formal equivalentes à sua qualificação.
Essa incompatibilidade entre o que o mercado oferta e os jovens procuram já é algo acompanhado pelo Sebrae Minas. Desde 2010, a escola do Sebrae oferta cursos técnicos gratuitos em administração e marketing para que os estudantes do ensino médio da rede pública tenham em mente mais de uma possibilidade de inserção no mercado. Pedro Henrique participou desse modelo de ensino do Sebrae e conta como foi importante o alavancar do seu negócio, que é a venda de picolés e sorvetes.
Comecei revendendo o produto de um terceiro. Mais ou menos 2 anos de venda na rua, eu despertei a vontade de começar a fabricar o meu próprio picolé. Eu comecei na bicicleta e aí depois da bicicleta, quando eu completei 18 anos, eu parti para a moto. Após a moto, a gente veio com um trailer e agora, né, a última chegada, a última conquista da gente foi a loja, que a gente abriu esse ano, em janeiro.
O Pedrinho, ele estudou num projeto social aqui do Sebrae. Ele teve a oportunidade de se formar como um indivíduo empreendedor em toda a sua capacidade ali.
Então, assim, depois que eu conheci o Sebrae, a minha cabeça virou a chave, entendeu? Realmente mudou, porque até então era um menino vendendo na rua, onde não sabia, né, nada sobre como é empreender, como é liderar.
O pai e a mãe de Pedro saíram de seus trabalhos com carteira assinada e hoje empreendem ao lado do filho.
E hoje, assim, o meu diferencial que eu vejo maior de qualquer outro concorrente, algo assim do tipo, que a gente faz com muito amor, que a gente gosta da recorrência. O cliente vir aqui, indicar para um amigo, para um familiar, fazer parte da família da nossa empresa.
Eu falo que foi as tranças que me escolheram. Não era o que eu sonhava em fazer, mas hoje é o que eu amo fazer. Naquele momento, quando eu comecei, eu lembro que estava uma situação tão desesperadora. Minha mãe, na época, muito alcoólatra. Então, a gente passava por situações assim, muito complexas. E que o dinheiro, ele era totalmente destinado a vícios e afins. Então, eu e minha irmã, a gente sempre buscou muito trabalhar desde muito nova. Eu comecei a trançar com 15 para 16, mas desde muito nova, 13, 14, minha irmã, a gente já buscava algo a fazer, sabe? Quando a gente viu que as tranças poderiam dar um retorno bem interessante pra gente, a gente focou 100% naquilo. O momento foi tipo, eu preciso disso e essa é a minha saída.
E hoje, o Salão de Beleza voltado para tranças afro metrô localizado em uma das principais avenidas de Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte também é a válvula de escape para as mulheres que lá chegaram sem formação acadêmica e aprenderam as mais diversas técnicas para fazerem das tranças o seu ganha-pão na equipe da Giovana.
São 7 meninas hoje, no momento atual, mas todo final de ano, de acordo com a demanda, a gente sempre faz nas contratações, eu preciso chegar a 2 colaboradoras. São muitas mulheres ao mesmo tempo aqui.
E ao longo dos últimos 6 anos, o número de clientes, a equipe e o espaço do salão cresceu. Mas outras 3 coisas que também não param de crescer são os números de seguidoras, alunas na internet e a vontade de ser referência na geração CNPJ.
Tem CNPJ sim, tudo bem regularizado, graças a Deus, e ao Sebrae. Eu amo empreender, amo ensinar para as meninas e ver que elas vão ocupando esse lugar, que vão me permitindo sair dele também, dar mais espaço para elas. Então a importância da Proqueen hoje é imensurável.
Às 7h21, a Polícia Civil de São Paulo investiga o ataque que matou 3 trabalhadores a facadas dentro da fábrica da Bombril, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A corporação aponta que um trabalhador terceirizado invadiu o local e matou os 3 colegas. Conforme a linha inicial de investigação, o suspeito teria sofrido bullying de 2 das vítimas e, por esse motivo, teria cometido o crime.
O terceiro trabalhador teria tentado intervir e acabou sendo esfaqueado. Após o ataque, o autor foi preso e encaminhado ao 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo e morreu no local. As circunstâncias da morte são investigadas e há suspeita de suicídio.
Em nota, a Bombril afirma que repudia o ato e se solidariza com as famílias das vítimas. A TPC, empresa responsável pelo contrato dos trabalhadores terceirizados, também lamentou o ocorrido e informou que está prestando apoio aos familiares das vítimas.
Os 3 funcionários de 39, 44 e 54 anos devem ser sepultados nesta manhã em São Bernardo do Campo.
Agora 7h22. A seguir, falsificação de azeites põe saúde do consumidor em risco.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o 5º ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas. Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OOH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
A indústria brasileira começou a enfrentar uma das etapas mais complexas da reforma tributária, a adaptação ao novo modelo de cobrança de impostos. Durante a transição, as empresas precisarão conviver com regras antigas e novas, atualizar sistemas e reorganizar processos financeiros e contábeis. A expectativa é de uma tributação mais transparente, com menos distorções ao longo da cadeia produtiva. Mas o período de mudança exige planejamento. Quais condições são necessárias para simplificar essa passagem e transformar a reforma em ganhos reais de competitividade para a indústria? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OOH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
7:25, crescem os casos de azeites adulterados no país. E o perigo não está apenas na falta de nutrientes, mas também na mistura de outros óleos durante a falsificação.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a comercialização de todos os lotes do azeite de oliva extra virgem da marca San Oliveto e também determinou a apreensão de produtos da marca de doces Fatia Mano. A decisão acende um alerta para os consumidores sobre a importância de verificar a procedência dos alimentos antes da compra. A Simone Procopio, nutricionista, explica que um azeite de origem duvidosa não vai dar os benefícios comuns deste alimento, né?
Exatamente. Quando a gente busca um azeite, a gente procura aquelas propriedades antioxidantes para trazer os benefícios, como ajudar na redução do HDL, como melhorar o colesterol, como agregar, né, os antioxidantes por ele ser um alimento funcional. Mas quando esse azeite ele é retirado do mercado, ele pode ter sido adulterado, colocado outros óleos que não seja o azeite e sim atrapalhando essas propriedades. Então, quando a gente busca um azeite para melhorar a sua saúde, tem outros óleos, ele pode acabar não trazendo os benefícios que a gente busca.
Agora, interessante, né, que antes de comprar, o consumidor deve observar muitas informações sobre o alimento. Agora, no que diz respeito ao azeite, a data de fabricação é até mais importante do que a data de validade.
Exatamente. Então, todo mundo já foi treinado e educado a olhar a data de validade. Mas, no caso do azeite, o mais importante é olhar a data de fabricação. Quanto mais novo o azeite, mais propriedades antioxidantes, mais fatores compostos fenólicos, que a gente fala, né, na nutrição, ele vai trazer. Então, outras coisas interessantes para o azeite é buscar comprar ele no vidro, que no vidro ele vai preservar essas propriedades e que ele seja um vidro escuro, então não usar azeite em embalagens plásticas. Vidro e aqueles de lata, né, que antigamente a gente usava azeite em lata, também vai conservar essas propriedades que a gente busca no azeite.
Todo cuidado é pouco, toda atenção é necessário?
Com certeza. Então, quando a gente lê os ingredientes, o importante é quanto menos ingrediente, melhor. E quanto maior a vida de prateleira do alimento, menor é a sua.
E um cuidado no que diz respeito a observar o produto na hora de comprar, que a Bruna Cristiane Lima Alves, doméstica, sempre toma.
Observo a embalagem, que eles falam que é mais conservado e melhor a qualidade quando a embalagem é escura. E eu também olho a validade, que eles falam que no prazo de dentro de 6 meses é um azeite com a qualidade melhor.
Quem tiver em casa os produtos que foram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve interromper o consumo imediatamente e procurar o estabelecimento onde compra foi realizada para solicitar a troca ou o reembolso. Repórter Fabiano Frade.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar. A camisa verde que transforma.
7:28, produtores rurais se preparam para os custos recordes da próxima safra de alimentos que deve resultar em preços mais altos para o consumidor. Não é isso, Valdir Barbosa? Bom dia.
Bom dia. Os produtores rurais já têm como certa a safra agrícola que está começando e termina em junho do ano que vem, como a mais cara da história na agropecuária brasileira. As margens de lucro também serão menores por causa do alto custo da produção, que podem ser somados aos riscos do fenômeno El Niño, que ameaça várias regiões produtoras e já mostrando tornados, enchentes e alterações na temperatura do Rio Grande do Sul, subindo com menos intensidade para Santa Catarina e Paraná. Os juros elevados e o seguro rural, que até agora não foi apresentado pelo governo federal, e não há expectativa muito grande em relação a isso, podem inclusive reduzir a área plantada no Brasil. E o consumidor que nos ouve nesse momento pode esperar que, na soma total dos fatos negativos que houver, a divisão dos prejuízos vai cair nos preços dos alimentos. O governo está tão ciente dos impactos que poderão vir com o El Niño que já autorizou a dragagem da região portuária do Rio Tapajós. que leva pelos navios boa parte da soja e do milho brasileiro que são exportados pelo arco norte do país. Os efeitos climáticos trouxeram aumento do cacau, café e soja no mercado internacional e para o Brasil também. Aproveitando alguns dados do colunista Mauro Zafalon, da Folha de São Paulo, podemos dizer que a União Europeia já tem números importantes sobre a redução do volume de grãos colhidos até o momento. O trigo teve queda de até 21% na colheita desse ano em algumas regiões. As outras culturas têm uma quebra estimada em 4%. Falamos da colheita de inverno e está começando agora a safra agrícola do verão europeu. Milho e girassol terão safra menor em 6-7%. Itália, Hungria e França terão a maior quebra do milho, variando entre 11 e 22%. Os 27 países da União Europeia vão produzir 25 milhões de toneladas menos de grãos nessa safra. Agora atenção para o comparativo que vou fazer. A União Europeia vai produzir 266 milhões de toneladas de grãos, contra 360 milhões de toneladas do Brasil. 94 milhões de toneladas a mais que a União Europeia. E a previsão é da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Agora, se colocarmos as produções da Rússia, Ucrânia, Reino Unido, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Turquia e outros países, a Europa total, com 45 países, segundo a ONU, consegue superar o Brasil com 384 milhões de toneladas colhidas em 2025, 24 milhões de toneladas a mais que o Brasil. Uma diferença pequena, se levarmos em consideração as dimensões territoriais. Por isso é que podemos dizer que o Brasil é o supermercado de alimentos do mundo. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
7h32, a seguir o esporte. Atlético tropeça em casa e vai buscar classificação em Caxias do Sul pela Copa do Brasil.
O Cruzeiro quer abrir vantagem esta noite contra a Chapecoense.
Seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
Nova Lima está no topo mais uma vez. A nossa cidade subiu 3 posições no índice de progresso social e alcançou o 6º lugar entre as cidades com a melhor qualidade de vida do Brasil e o 1º lugar em Minas. Um resultado que reflete o que vem sendo construído por aqui com uma gestão responsável, mais investimentos em educação, saúde, segurança e inovação que geram impactos no presente e transformam a vida dos novalimenses. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível, com parcelas a partir de R$ 199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado e tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115 e resgate o seu prazer de ouvir. Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o 3º melhor mercado do mundo.
Unimed BH apresenta Corrida Itatiaia, uma edição especial para comemorar os 10 anos da Corrida Itatiaia, com muita festa, shows, brindes e a participação dos nossos comunicadores. Escolha o seu desafio e venha viver essa experiência com a gente. Corrida Itatiaia 10 anos, dia 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha. Esperamos você. Quando Itatiaia chama, Minas corre junto. Corrida Itatiaia 10 anos. Realização Itatiaia. Patrocínio Faculdade de Saúde Santa Casa BH e Saudali. Apoio SESI Vida, uma solução do sistema FIENG. Organização TBH Esportes.
7h35.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
7h35, quem chega com tudo no esporte aqui no Jornal da Itatiaia é o Fabrício Calazans, falando de Copa do Brasil nesse fim de semana, porque hoje tem o Cruzeirão Cabuloso contra a Chapecoense lá em Chapecó e o Galão da Massa tropeçou ontem contra o Juventude em casa, hein, Fabrício? Tá ligado? Bom dia.
Tô ligado, deixa comigo. Bom dia pra você, Eustáquio Ramos. Bom dia, Aline Neves.
Bom dia, Fabrício.
Bom dia a todos que se ligam no Jornal da Itatiaia. É um final diferente, né, de semana, bem atípico. Não teremos Série A, não temos Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos dando lugar à Copa do Brasil, que começou ontem com jogos abrindo a fase oitavas de final, duelos de ida. No Maracanã tivemos clássico carioca. E Vasco e Fluminense não saíram do 0-0. Aliás, ninguém venceu nesta primeira rodada de abertura de Copa do Brasil, fase oitavas de final. Na Vila Belmiro, Santos e Remo também 0-0. E o outro 0-0 da rodada foi registrado na Arena MRV para Atlético e Juventude. Arena MRV que recebeu uma boa carga de público, praticamente 40 mil torcedores, e o Atlético infelizmente não conseguiu fazer o seu dever de casa e vai ter que decidir a sua vida em Caxias do Sul, não é isso? Alexandre Simões, chega mais, bom dia.
É isso, Fabrício. O Galo, depois da bela vitória sobre o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, lá em São Paulo, decepcionou sua torcida ontem à noite na Arena MRV. Na abertura das oitavas de final da Copa do Brasil, ficou no 0-0 com o Juventude de Caxias do Sul e a decisão fica para a próxima terça-feira lá na Serra Gaúcha, quando as duas equipes se enfrentam no Alfredo Jaconi. Quem vencer avança às quartas de final. Novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. O jogo, Fabrício, foi muito abaixo do que o torcedor do Atlético esperava do seu time. Na primeira etapa, o Galo teve até mais ações ofensivas, mais posse de bola, embora tenha sido na maioria das vezes estéril, mas chegou a criar algum momento de pressão para o Juventude, levar alguma dificuldade para a defesa do time de Caxias do Sul, mas a melhor oportunidade foi do Juventude, que teve uma bola no travessão chutada pelo Safira. Na segunda etapa, o Barba tentou mudar a sua equipe, colocando o Minda, o Coelho, o Igor Gomes no setor ofensivo. O Igor Gomes acertou uma bola no travessão do Jandrei, do goleiro do Juventude, numa cobrança de falta. Depois cobrou um escanteio que o Coelho desviou e quase a bola entra. Mas, de toda forma, a produção do Atlético foi muito abaixo do que precisava para poder abrir o placar. Na segunda etapa, inclusive, o Juventude foi melhor do que o Atlético. Teve mais posse de bola e teve melhores oportunidades. Então está tudo em aberto e terça-feira que vem a gente vai conhecer o classificado deste Atlético e Juventude que vão a Caxias do Sul em condições de igualdade. Um abraço, Fabrício.
Outro para você, Alexandre Simões. Vamos trazer mais detalhes do Atlético com Cláudio Rezende. Agora é partiu Caxias, o Atlético vai ter que resolver a sua vida lá no Alfredo Jaconi, gramado sintético. Rezende.
É, o Galo não conseguiu vencer ainda, depois da parada para a Copa do Mundo, em seus domínios, na Arena MRV. E dois jogos com mais de 30 mil torcedores diante do Bahia e ontem contra o Juventude pela Copa do Brasil. Fica a decisão de vaga para terça-feira, na Serra Gaúcha, o estádio Alfredo Jaconi, que deverá estar lotado. O técnico Barba Domingues espera um jogo diferente. Após a partida de ontem, admitiu que o Galo ficou abaixo do esperado, mas que o time tem condições de buscar essa classificação lá no sul do país.
Valeu, Cláudio Rezende. Aliás, gramado sintético, quem vai encarar é o Cruzeiro hoje, né? Contra a equipe da Chapecoense. O Alfredo Jaconi é gramado natural e aquela serração, né? O campo é quase sempre bem molhado, bem escorregadio lá em Caxias do Sul. Vamos então trazer detalhes do Cruzeiro, que abre hoje a sua participação nessa fase oitavas de final contra a Chape, lá na Arena Condá. O jogo será às 6h30 e quem tem os detalhes do Cruzeiro é o repórter Emerson Pancieri.
Bom dia para você, Calazans, para quem acompanha o Jornal da Itatiaia. O lateral direito Fagner é a novidade do Cruzeiro entre os relacionados para o confronto contra a Chapecoense. O jogador treinou ontem em Curitiba com o grupo do Cruzeiro. A atividade foi no campo da Arena da Baixada, que tem grama sintética, até porque vale para simular hoje a Arena Condá, que também tem grama sintética. O Cruzeiro fechou a preparação em Curitiba. Concentrado desde ontem, Hotel Mogano Prêmio e uma provável formação para hoje com Otávio no gol, Fagner na direita, a zaga de Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas na lateral esquerda. No meio campo, Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira e na frente, Felipe Moraes, Arroio e Caio Jorge. Cruzeiro está contratando o atacante uruguaio Lúcio Rodrigues, jogador de 23 anos, pertence ao Neon da Arábia Saudita. É um jogador jovem, mas muito elogiado pela imprensa uruguaia. E o outro atacante é o Wesley, 21 anos, pertence ao Al-Nassr da Arábia Saudita. O Cruzeiro também contratando esse atleta por empréstimo. Calazans.
Valeu, Emerson Panseri. Além de Chapecoense e Cruzeiro, às 6:30 na Arena Condá, teremos ainda 6 horas no Maião, Mirassol e Grêmio. Teremos às 7:30 no Beira-Rio, Internacional e Corinthians. E um pouco mais cedo, às 16:00, no estádio do Palmeiras, Palmeiras e Fortaleza. Essa fase oitavas de final que será concluída, as primeiras partidas, né, os jogos de ida. Amanhã, às 21h, na Arena da Baixada, com Atlético Paranaense e Vitória. Agora, notícias do Coelhão, que está curtindo folga neste domingo. Só volta a campo no próximo sábado, pela Série B, com o Lucas Sanches.
Bom dia, um abraço para você, para quem tá com a gente aqui no Jornal da Itatiaia neste domingão, que é mais um dia de folga para os jogadores do América. Após uma semana cheia de treinamentos, sábado e domingo de descanso para os jogadores do Coelho e a representação apenas amanhã, começando um novo ciclo de preparação, porque no próximo sábado tem o Botafogo de Ribeirão Preto, partida fora de casa. O América está buscando sua segunda vitória seguida na Série B, seria a terceira no retrospecto geral. A lanterna, pelo menos a princípio, já virou história, e que agora a zona de rebaixamento seja o próximo objetivo a ser livrado pelo América. Expectativa de retornos ao longo da semana. Lateral Fábio, zagueiro Ricardo Silva, meia Eduardo Persson e atacantes William do Bigode e Rodrigo Pinheiro. Todos em reta final de recuperação de lesões. Expectativa que comecem a transição e que sejam opções para o técnico Humberto Loser para o próximo desafio, sempre o mais complicado. O América ainda continua nesta luta para sair do Z4 da segunda divisão.
E vai ser assim até o final, Lucas Sanches. Olha só, para fechar, hoje nós temos Campeonato Mineiro do Módulo 2 e é uma reta decisiva, fase semifinal, os jogos de ida. Às 16:00, no Alçapão do Bonfim, em Nova Lima, tem Vila Nova e Aimorés. Jogo que terá transmissão da Itatiaia, o primeiro tempo no Radinho, segundo tempo no YouTube. E às 16:15, em Patos de Minas, tem Mamoré e Democrata de Sete Lagoas. Claro, depois teremos os jogos da volta e os finalistas, as duas equipes, vão, além de disputar o título do Módulo 2 do Campeonato Mineiro, confirmarem aí as suas subidas para a primeira divisão do nosso campeonato estadual na temporada 2027. Eu volto com você, Aline.
Valeu, Fabrício Calazans. Agora 7:43, a seguir, acidente com avião turístico deixa vários mortos no Peru.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos, foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
O Burger King preparou um sanduíche do jeitinho que mineiro gosta. É o King Cheese, feito com um empanado de queijo crisp Seara, crocante por fora e cremoso por dentro, e molho levemente agridoce. Ô, trembão! E de 3 a 5 de agosto, quem passar no BK Drive e falar, me vê um King Cheese, uai, leva o sanduíche pela metade do preço. Vá treinando seu mineirês. Com o King Cheese, nem mineiro come quieto. Burger King, os melhores burgers são feitos no fogo.
Friopel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas. Friopel,
agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel,
31-3239-2880.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
A Anagalis tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia. Para esses males, a solução é o xarope Doutor Hadi. O xarope Doutor Hadi é totalmente natural, à base de mel, própolis, poejo, aliviando os sintomas da tosse, coriza e irritação da garganta. Cuide-se, ligue e peça já o seu xarope Doutor Hadi, preventivo e curativo contra a gripe. Anagalis. 3272-1166.
15 para as 8.
Itatiaia Internacional.
Estados Unidos suspendem bombardeios de intensidade inédita contra o Irã. Daniela Franco.
O presidente americano Donald Trump declarou no sábado que os Estados Unidos e Israel concordaram em suspender novos bombardeios que estariam previstos neste fim de semana contra o Irã. Na plataforma Truth Social, o líder republicano explicou que os Estados Unidos estavam prontos para atacar, segundo ele, com uma intensidade inédita desde a Segunda Guerra Mundial, mas resolveu ceder aos apelos de Teerã e das nações aliadas no Golfo para que um acordo possa ser concluído rapidamente. Segundo o presidente americano, o compromisso deve incluir a reabertura total do Estreito de Hormuz e o fim da ameaça nuclear iraniana. Nessa manhã, a Agência Estatal de Notícias da Arábia Saudita indicou que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, aliado-chave dos Estados Unidos, conversou por telefone com Trump, a quem defendeu a necessidade de privilegiar o diálogo para reduzir as tensões e a importância de realizar todos os esforços possíveis para uma trégua. Segundo a imprensa americana, os supostos bombardeios massivos teriam refinarias de petróleo e usinas elétricas iranianas entre os possíveis alvos. Novos ataques noturnos israelenses foram registrados na faixa de Gaza, deixando ao menos 8 mortos, indicou a defesa civil do enclave palestino neste domingo. A ofensiva de Israel continua no local, apesar de um acordo concluído pelo Conselho de Paz dos Estados Unidos na quinta-feira, que prevê o desarmamento do grupo Hamas e a saída das tropas israelenses do território. Na véspera, outras 8 pessoas já haviam morrido em ataques de Israel na faixa de Gaza.
Antes da suspensão dos bombardeios, o ministro do Irã tinha dito que qualquer ataque dos Estados Unidos e de Israel seria revidado de forma decisiva e proporcional.
Pelo menos 13 pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte que transportava turistas para observar as milenares linhas de Nazca, uma das principais atrações arqueológicas do Peru, nesse sábado. O acidente com a aeronave ocorreu pouco depois de 1 da tarde, horário local, 3 horas da tarde de Brasília, após a decolagem do aeroporto da cidade de Pisco, cerca de 240 quilômetros ao sul da capital Lima.
Agora 7h48. Mesmo em ano eleitoral, concursos públicos seguem firmes e exigem foco dos concurseiros para o segundo semestre.
Quem está de olho no mundo dos concursos deve ter atenção às oportunidades previstas para o segundo semestre. Apesar do baixo número de editais esperados por causa do período eleitoral, alguns concursos vão ser realizados ainda neste ano. Quem detalha as oportunidades é o Valdir Latorre, dono do curso preparatório Ideal.
Agora, nesse período político, normalmente diminui um pouco as publicações, né, devido ao período eleitoral. Não pode ter nomeações e nem publicação de novos editais. A gente tem aqui, por exemplo, aberto hoje, para quem mora em Belo Horizonte, região da área da saúde, o concurso do Hospital Odilon Beres, que são 230 vagas para nível médio, técnico e superior. Os salários variam iniciais, sem os benefícios, de R$ 2.000 a R$ 7.400. As inscrições vão até outubro e as provas estão previstas para 29 de novembro, ou seja, a prova pode ocorrer no período eleitoral sem problemas. A gente tem previsto agora o concurso do INSS, que é uma demanda emergencial de 2.000 vagas para o programa Acelera INSS, que acreditamos que vai sair ainda nesse ano, após período eleitoral, mas o pedido amplo são de mais de 10.000 vagas, sendo 8.000 para técnicos e 1.500 vagas para analista de nível superior. Salários variam de 7.000 a 9.000 reais iniciais, mais benefícios do setor. Temos também o Banco do Brasil, que ainda não foi confirmado o edital, mas está na expectativa, uma demanda de 10.000 funcionários apenas para cobrir o déficit do banco. Temos também abertos o concurso da SMED, da Secretaria Municipal de Belo Horizonte, que vai utilizar como a nota, o aproveitamento das notas do PENAD de 2026 e as notas do ENAD para quem está recém-formado. São 112 vagas para os anos iniciais para professor de matemática, educação física, geografia e inglês. Temos também concurso previsto da EMATER, que são 105 vagas previstas para nível médio e superior, com salários que chegam a 7.000 reais. Temos a Polícia Rodoviária, que já foi autorizado, 511 vagas, as remunerações também em torno de 7.000 reais iniciais. Um concurso que há bastante tempo nós não temos editais é do Meio Ambiente, da Secretaria do Meio Ambiente Estadual, que já tem comissão formada e está com previsão de pelo menos 400 vagas. O último concurso ocorreu em 2013, ou seja, há 13 anos atrás. Pode ser que haja um incremento dessas vagas e acredita-se que vão ser chamados durante o período de validade do concurso, que são geralmente 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, um número grande de aprovados.
E como que tem sido a procura, assim, de estudantes querendo se preparar, né? Pessoas que estão de olho aí nos concursos. Um meio digital online facilitou muito, né? Para muita gente ficar estudando enquanto trabalha. Como que tem sido essa demanda?
Atualmente, a procura para os cursos, principalmente de cargos de nível federal, que demandam um estudo de mais longo prazo, geralmente a pessoa se prepara 2, 3, 4 anos, os cursos online têm tido maior procura. Mas no total, 90% são online e 10% hoje optam pela modalidade presencial. Também está tendo muita procura para cursos para lapidar os estudos. Então, são cursos rápidos, né, por matérias onde o aluno tem mais dificuldade. Por exemplo, ele tem dificuldade em português, então ele fixa mais em português.
Tem alguma dica que a gente pode dar? É realmente já ir estudando antes mesmo de sair o edital, né? Estudar a longo prazo? O que vocês podem falar?
Eu sempre recomendo ao aluno ele tentar focar por tipo de concurso. Por exemplo, municipal, estadual ou um concurso federal. Geralmente, o concurso federal, ele tem um conteúdo mais puxado. As bancas cobram um conteúdo mais específico, aquele famoso pé de página, e tem uma quantidade de matérias específicas para aquele cargo que dificilmente o candidato vai aproveitar para outro concurso. Então, eu recomendo o iniciante começar a trabalhar com concursos municipais e estaduais. Então, aquele conteúdo ele aproveita para outros concursos. E à medida que for ganhando experiência, ele busca concursos, galga cargos mais altos.
Repórter Giovana Meirelles.
7h53. Conquista inédita. Mulheres integram a primeira turma de escaladores militares do Exército Brasileiro.
Juiz de Fora sediou a cerimônia de brevetação das 10 primeiras mulheres combatentes de montanha da história do Exército Brasileiro. As soldados que se alistaram voluntariamente são moradoras de Juiz de Fora e Santos Dumont e estão entre os mais de 500 formandos do curso de escaladores militares. Vitória Faller da Silva, que serve no Colégio Militar de Juiz de Fora, foi um dos destaques da turma. Ela falou sobre a conquista junto com a colega de turma, Camila Kathleen da Silva Ramos.
Um momento muito gratificante, superação pessoal, porque cada vez mais as mulheres vão conquistando seus lugares, seu espaço, principalmente no Exército, que é um lugar majoritariamente masculino. Eu fico muito feliz que cada vez mais a gente vem conquistando o nosso lugar.
Sensação de conquista, de vitória, sensação de abrindo portas para um novo futuro, sensação de alegria e gratidão por isso.
O que que te motivou a fazer parte, a se alistar de forma voluntária?
Eu sempre tive vontade, mas nunca pensei que fosse possível. E esse ano tudo se tornou possível, eu tive essa oportunidade, decidi abraçar.
A reportagem da Itatiaia também conversou com familiares e entre os participantes do evento estava o pai de Vitória Faller, Reinaldo Amâncio da Silva, que serviu no mesmo batalhão em que a filha hoje se formou.
Servi aqui na Companhia de Comando de Serviço em 93.
Lá em 93, o senhor imaginava que a sua filha faria parte da primeira turma?
Nunca passou pela cabeça, a verdade é essa. Mas estou muito feliz.
A gente está num contexto de que as mulheres, né, voluntariamente podem se alistar. Você acha que ela teve algum incentivo?
Isso partiu dela mesmo. Mas o que a gente vê hoje num contexto geral é que a mulher está tendo destaque em tudo que ela se propõe fazer. Eu sou rodoviário. E lá nós temos ali mulher auxiliar, mulher motorista. É uma satisfação muito grande ver, porque elas realmente se destacam onde elas estão.
Juiz de Fora é a única cidade do país que abriga uma brigada de montanha do Exército e está entre as 14 cidades brasileiras que incorporou em 2026 inscrições voluntárias para o serviço militar inicial feminino. Neste ano, em todo o país, 1.010 voluntárias foram incorporadas ao Exército Brasileiro, sendo 37 em Juiz de Fora. Da Zona da Mata, repórter Désia Souza.
Agora 5 para as 8, quase 5 crianças morrem vítimas de afogamento todos os dias no Brasil. E ao contrário do que muita gente pensa, a piscina não está entre os locais mais perigosos para a criançada.
4 crianças morrem afogadas em média todos os dias no Brasil. Diante desse cenário, o afogamento está entre as principais causas de morte acidental na infância. Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a SOBRASA. Para ajudar a reduzir esses números, a entidade vai promover uma campanha nacional de conscientização. O evento vai contar com a participação de mais de 10 mil voluntários. A mobilização será realizada no dia 25 de julho, data em que é celebrado o Dia Mundial de Prevenção do Afogamento. O objetivo é orientar a população sobre medidas simples que podem salvar vidas. Afinal, muitos casos de afogamento acontecem dentro de casa, especialmente entre crianças de 1 a 4 anos. É o que destaca o representante da SOBRASA, Davi Spilzman.
E isso pode ocorrer em balde, bacia, máquina de lavar, no banheiro, na banheira, na privada. Então, isso é uma causa frequente, tão frequente que na faixa de 1 a 9 anos de idade, ela está entre segunda ou terceira causa morte, mas nessa faixa, 50% dos óbitos acontecem dentro de casa, local onde deveria ser mais seguro e, na realidade, mostra o risco que existe de afogamento dentro de casa.
E nesse período de férias escolares, é necessário manter a atenção redobrada dentro e fora de casa. É o que considera o bombeiro militar, Tenente Elias Cristóvão.
Os principais cuidados que tem que se ter com criança quando se fala de risco de afogamento, independente do local, se é na piscina, se é na cachoeira, se é no mar, é, em primeiro lugar, uma supervisão direcionada e constante. Vamos dar um exemplo de uma festa onde tem uma piscina, num sítio, por exemplo, um churrasco, em que tem 20 adultos e 10 crianças. O primo confia que o tio vai estar olhando as crianças, que confia que a mãe da criança está olhando e, no final das contas, ninguém está supervisionando as crianças que estão na piscina. É importante que, em situações como esta, em confraternizações, façam escala de 4 a 5 horas. Você, fulano, vai vigiar as crianças. É aquela pessoa que fica dedicada a olhar as crianças na piscina. Em segundo lugar, são os acessórios de flutuação, as boias. Não se deve confiar em boias para crianças. Existem diversos modelos que causam risco. Ela, por si só, não traz segurança. Existem modelos que possuem o maior índice de segurança, que são boias acessórias a coletes que colocam em volta da criança, prendem a criança de fato e aí traz uma maior segurança. E quando se fala de ambientes mais perigosos, a piscina, ela está ali em último lugar em relação a perigo. Por quê? A piscina é um ambiente controlado, ela não tem correnteza, não tem força da água que pode levar a criança para outros locais. Em segundo lugar, temos a cachoeira, que não tem ondas, porém existem possibilidades de correntezas, de redemoinhos e um risco muito grande, até de quedas em pedras. E o mar, e aí um risco mais elevado, ele está em primeiro lugar muito por conta das ondas e um risco de corrente de retorno, que é uma corrente que pode levar a pessoa que não dá pé, e aí criança tem menor estatura, para um alto mar. Então a pessoa ela perde o contato com o chão dali dentro do mar e essa corrente pode levar a pessoa para o alto mar.
Repórter Alice Brito.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
8 horas em ponto em Belo Horizonte. Hoje é domingo, 2 de agosto de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital.
Agora, as condições do tempo.
Belo Horizonte vai ter um domingo de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A umidade relativa do ar fica em torno de 30% no período da tarde. Já a temperatura máxima deve chegar aos 27 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas. 8:01.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Após a negativa do republicano sobre a candidatura de Cleitinho ao governo de Minas, as articulações do senador devem oficializar a disputa ainda nesta semana, Edilene Lopes. Bom dia.
Bom dia a todos. Pois é, nesse caso, cada mergulho é um flash e cada movimentação pode ser um plot twist carpado. A mobilização do senador Cleitinho, após se sentir traído pelo próprio partido, pode reverter a situação e culminar na confirmação dele como candidato ao governo de Minas até amanhã. Havia uma reunião prevista para ontem entre Cleitinho e o presidente nacional da sigla, Marcos Pereira, mas o encontro foi adiado. Cleitinho tem uma exigência para disputar o governo de Minas, que Luiz Eduardo Falcão, ex-presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios, que também é filiado ao Republicanos, seja seu vice. O ex-prefeito de Patos de Minas seria um braço forte na gestão caso o senador Cleitinho fosse ou seja eleito para o governo do estado. Dentro do Republicanos também havia um outro ponto, mas esse já foi resolvido. O presidente estadual da legenda, deputado federal Euclides Petersen, colocou seu nome para a disputa ao Senado na configuração em que o ex-secretário de Zema, Marcelo Aro, do PP, seria o cabeça de chapa. Ontem, em conversa com a Itatiaia, Euclides Petersen admitiu que abre mão do Senado para que Cleitinho seja candidato ao governo do estado. Segundo ele é um entusiasta da candidatura do senador, sabe da importância e sabe que também é um clamor da população de acordo com ele, então ele abriria mão da vaga ao Senado para que Cleitinho fosse, ou seja, o candidato ao governo do estado. Só que existe uma questão, mesmo com Euclides Petersen desistindo, caso Cleitinho e Luiz Eduardo Falcão sejam confirmados para a cabeça de chapa e a vice, existe um ponto em relação ao Senado. Domingos Sávio, do PL, seria um dos candidatos à Casa Alta e a segunda vaga ficaria com Marcelo Aro, do PP. No entanto, dentro da Federação União Brasil e PP, há uma ala importante que considera que Marcelo Aro não representa a federação. Por isso, exigem também uma segunda vaga para União Brasil e PP. E essa vaga seria de vice, justamente a que Cleitinho pleiteia e coloca como condição para disputar o governo do estado, sendo ocupada por Luiz Eduardo Falcão. Euclides Petersen disse ontem, em conversa com a Itatiaia, que Falcão está no projeto e que a primeira decisão seria sobre Cleitinho ser ou não candidato. Diz que estava fazendo de tudo para que Cleitinho fosse ou seja candidato ao governo do estado. Sendo assim, a União Brasil talvez tivesse que rever a posição de ter uma segunda vaga. E o nome de Marcelo Aro, que era dado como certo, ontem chegou a ser questionado. No entanto, a tendência, segundo algumas fontes ouvidas pela Itatiaia, por mim e também pelo nosso editor de política, Marcelo da Fonseca, acreditam que a configuração da chapa vai ser Cleitinho na cabeça como candidato ao governo do estado, Luiz Eduardo Falcão como vice, Domingo Sávio do PL como candidato a uma das vagas ao Senado e Marcelo Aro, do PP, União Brasil, candidato à segunda vaga à Casa Alta. Configuração que pode mudar a depender das negociações de hoje para amanhã. Agora, nesse prazo final para a realização das convenções, mudanças em outras chapas também podem ocorrer. Uma excelente semana e um excelente domingo para todos nós.
Obrigado, Edilene. Coluna em cima do fato aqui no Jornal da Itatiaia. 8:05, vamos para um rápido intervalo. Na volta você acompanha. Minas registra dezenas de entregas voluntárias de crianças para adoção neste ano.
Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível. Com parcelas a partir de R$199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado. E tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua